A seguir, programa Escola de Pádua, com Frei José Davi.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Anúncio da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Por que nós católicos rezamos pelos que já morreram? É uma pergunta muito interessante, e que certamente muitas pessoas não católicas fizeram e fazem a nós. Até nós católicos nos perguntamos: por que rezar pelos defuntos? Será que de onde, do lugar onde eles estão, eles precisam de oração? Será que é válido rezar pelos que já morreram? Queridos irmãos e irmãs, esse costume de rezar pelos defuntos não vem de agora. Antes da encarnação do Verbo, antes mesmo do Verbo se fazer carne no seio de Maria Santíssima, isto é, já no Antigo Testamento, se havia o costume de não só se rezar pelos defuntos, mas também de se oferecer por eles sacrifícios. E um deles está presente no livro de Macabeus. Quando diante de uma batalha, muitos soldados judeus que foram mortos nesta batalha tiveram seus corpos e neles foram encontrados objetos de ídolos, isto é, dos deuses pagãos. E Judas Macabeus, que era um homem temente a Deus, ao ver que os seus soldados traziam consigo objetos de culto a outros deuses, achou por bem fazer entre os soldados que estavam vivos, que suportaram a guerra, uma coleta em sacrifício pelos que morreram. E pediu aos sacerdotes que lá no templo de Jerusalém eles oferecessem sacrifício por aqueles que já morreram, para que eles, no dia da ressurreição dos mortos, ressuscitassem para uma vida com Deus. E por meio das orações e dos sacrifícios e da esmola que fizeram ao santuário, aqueles soldados que morreram obtivessem de Deus o perdão dos pecados e a misericórdia divina. Eis o porquê, meus irmãos, que nós rezamos pelos que já morreram. Eu costumo dizer que hoje não deve ser para nós um dia de saudosismo. Não estamos aqui simplesmente para lembrar como uma história ou como alguém que ficou preso no passado a vida desses nossos irmãos. Nem muito menos estamos aqui para sentir saudade e desejar a presença dos que já se foram aqui entre nós. Nós estamos aqui em primeiro lugar porque cremos na ressurreição dos mortos. Cremos que Jesus ressuscitou e que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Ressuscitarão na carne, ressuscitarão no Espírito, ressuscitarão para uma vida nova, para uma vida com Deus, em Deus e por Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual existe no calendário da Igreja o dia de comemoração aos fiéis defuntos. E o segundo motivo, meus irmãos, é para que nós tenhamos a coragem de, nesse dia, meditarmos sobre a nossa vida. Quantos anos nós temos de vida? Uns podem dizer que tem 40, outros 50, 60, 90. Mas a outra pergunta é: quantos anos nós vamos viver? Nos deparamos com o mistério. Quando nós vamos morrer? Fica mais difícil ainda de responder. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, e a esta pergunta nós podemos dar uma resposta. O que é que eu tenho feito da minha vida? como eu tenho aproveitado os dias de vida que o Senhor tem me concedido em sua misericórdia. Como eu tenho me relacionado com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Se por um acaso eu morrer hoje, será que os que ficam sentirão tristeza ou alegria? Será que eu sou querido? Será que eu sou querida? Aqui, meus irmãos, e o dia de hoje nos faz lembrar que nós estamos aqui de passagem. Mas nós não estamos aqui como alguém que está num ponto de ônibus esperando o ônibus passar para entrar nele e ir sabe Deus para onde. Não. Não é bem assim. Nós estamos aqui com aquele desejo e com aquela consciência de que sabemos para onde nós vamos. Por isso devemos viver bem cada minuto e cada milésimo de segundo da nossa vida, para estarmos em paz eterna com Deus. Por isso, meus irmãos, cada dia da nossa vida tem um grande valor. Cada dia da nossa vida não é, ou ao menos não deveria ser, mais um dia, mas é o dia que o Senhor me concede para amar mais, para perdoar mais, para ser mais presente na vida dos meus, para valorizar mais as pessoas que Deus me deu como um dom. Porque também eu passarei. E quando eu passar, o que é que eu vou deixar na vida dos que ficaram? Às vezes nós nos preocupamos, e quem é pai e mãe sabe, da preocupação que é quando chega a velhice e que tem que deixar algo de material para os filhos. Muitos até preocupados com o que possa vir a acontecer aos irmãos, aos filhos, já dividem logo a herança antes de morrerem. Porque quando morrerem, não vai ter mais briga. Só, meus irmãos, que a nossa preocupação não deveria ser somente essa. A nossa preocupação deve ser muito mais além. Quando eu morrer, será que os que ficarem vão continuar me amando? Será que a herança que eu vou deixar no coração dos que ficarem é uma herança de boas lembranças, de boas recordações? Ou será uma eterna queixa? Ou será um eterno peso na vida e no coração dos que ficarem? Por isso que a chamada de atenção de Deus para nós hoje é para tomarmos cuidado com o jeito com que estamos levando a nossa vida. A vida é dom de Deus. E parece que nós não valorizamos esta vida. Com que é que nós estamos gastando a nossa vida? em que nós estamos investindo a nossa vida? Quantos jovens nas drogas? Quantos jovens na prostituição? Quantos jovens jogados no mundo? E não digo só isso, como se a culpa fosse dos jovens. Não. Quantos corações entre os adultos angustiados, depressivos, pesados, porque não souberam aproveitar bem a vida. Porque acham que a vida deve ser conforme o que eu quero. E não é bem assim, meus irmãos. A vida é todo um conjunto de vontades, inseridas em uma única vontade, que é a vontade de Deus. Só na vontade de Deus nós encontramos a nossa realização. Só na vontade de Deus nós encontramos a plenitude da vida. Por isso que as preocupações, elas também passarão. Os problemas, eles passarão. Eles não são maiores do que nós. Nenhum problema é maior do que você para que você viva em função dele. Porque quando chegar a sua hora, como será que você vai se encontrar com Deus? Aí será tarde apresentar o problema a Deus depois de morto. Vejam, meus irmãos, cada minuto da nossa vida é um dom precioso que Deus nos concede. Não podemos amassar como se amassa uma folha de papel e jogar fora. Por isso, esforcem-se para aproveitar cada momento do lado de quem vocês amam, porque quando chegar a hora, e a hora vai chegar, vocês poderão pensar: eu poderia ter aproveitado mais a presença com meu marido, com a minha esposa, com o meu vizinho. Ah, como eu poderia ter dito ao meu filho isso aqui. Olha como eu poderia ter abraçado mais, como eu poderia ter beijado mais, como eu poderia ter escutado mais. Mas não, fiquei apenas vivendo só para mim, como se eu fosse a única pessoa do mundo, o único ser vivente do universo. Diz o padre Zezinho, em uma canção: quando vier minha hora, eu quero estar, eu quero ir, como quem sabe que vai. Ave de volta ao seu ninho, e filho de volta à casa do pai. Quando chegar nossa hora, meus irmãos, nós precisamos saber e tomar consciência de que nós vamos, e de que essa hora é necessária para nós, para contemplarmos a face de Deus. Não existe prazer maior, nem alegria melhor, do que estar diante da pessoa amada por toda a eternidade. E talvez agora nós não tenhamos a compreensão de tudo o que o Frei está falando. Mas quando chegar a nossa hora, quando chegar a sua hora, talvez naquele curto momento vocês lembrem dessa homilia e possam dizer: bendito seja o Senhor, porque agora eu estou pronto para contemplar a sua face por toda a eternidade. É isso, meus irmãos, que nós queremos. É isso que nós desejamos. É isso que nós buscamos de todo o nosso coração: contemplar a face de Deus. E esses entes queridos pelos quais nós rezamos esta Santa Missa, eles já conhecem, já contemplam, já adoram a face de Deus. E agora eles rezam por nós, para que nós também, ao atravessarmos o mar desta vida passageira, possamos adentrar no mistério da eternidade e nos deparar com a Trindade Santa. Neste momento, meus irmãos, se cumpre aquela oração que o sacerdote diz para a alma que está agonizando: parte, ó alma feliz, para os braços do Pai que te criou, para o coração do Filho que te redimiu e para o seio do Espírito Santo que te santificou. E assim, meus irmãos, no seio da Trindade, a nossa alma encontra a eterna felicidade, a felicidade que muitas vezes aqui nós não encontramos. Lá nós a encontraremos e viveremos felizes, louvando e agradecendo a Deus as maravilhas que Ele nos fez. Assim seja. Amém.
Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do o meu Jesus que vive está.
Web Rádio RC Católica de Poços.